É tempo de atualizarmos a informação com o António Feliciano.
Vamos aos títulos. Mergulhadores encontraram o corpo do jovem desaparecido no Monte da Barca. Não sabia nadar muito bem, mas mesmo assim terá arriscado e foi buscar uma bola levada pelo vento. Por Ferreira do Zezer, tese de acidente ganha consistência para explicar queda de idosos para tanque. A PJ investiga todos os cenários. Por Tomar, PSD questiona a Câmara sobre a chegada de famílias ao Flecheiro. Há pessoas que tentam instalar-se, mas a autarquia não permite que fiquem.
Falamos-lhe agora do estado do tempo para esta quarta-feira. Períodos de muita nebulosidade, diminuindo essa mesma nebulosidade do litoral para o interior a partir da meia-da-tarde, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral e também nas regiões do interior durante a tarde. Vento fraco a moderado. Máximas de 23 graus para o Porto, Guarda e Leiria, 24 para Coimbra, 25 para Lisboa, 27 para Tomar e Faro, 28 para Castelo Branco, 29 para Santarém e 30 para Évora.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Adelino e Alcina Fernandes tinham 76 e 78 anos, respectivamente. Eram de Lisboa, mas residiam em Areias, Ferreira do Zezer, desde há vários anos. Foi este o casal encontrado sem vida num tanque integrante numa propriedade de ambos. Não tinham filhos. Tal como a Hertz adiantou, nesta segunda-feira, os corpos, que estavam virados para baixo, encontravam-se em estado de decomposição. Nesta altura, importa referir que a Polícia Judiciária está a investigar todos os contornos evidentes a esta trágica ocorrência, descoberta por um vizinho que sentiu um odor intenso que não hesitou em chamar as autoridades. A tese de duplo acidente ganha nesta fase alguma preponderância, ainda que a PJ esteja a investigar como foi possível que duas pessoas, ainda que com escassa mobilidade, possam cair para um tanque e não consigam sair, pelo menos uma delas. Está em causa uma estrutura de 1,5 metro aproximadamente, com cerca de metade com água. Por isso, nenhum cenário, até mesmo de assalto, está descartado. Os corpos seguiram para os serviços de medicina legal do Hospital de Tomar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O corpo do jovem de 16 anos que estava desaparecido na barragem de Monte da Barca, em Corus, foi encontrado pelas forças de socorro por volta das 12h30 desta terça-feira. A esta altura, ainda não é possível apurar-se o local exato onde o jovem se encontrava. 48 horas após ter sido desaparecido, ou de ter desaparecido na água, quando tentava nadar atrás de uma bola que tinha sido levada pelo vento, confirma-se desta forma o cenário infelizmente expectável, ou seja, a morte do rapaz de nacionalidade brasileira e residente no Carregado, que tinha aproveitado o último domingo para se divertir com familiares e amigos no Monte da Barca, um local muito procurado por banhistas, apesar de não ter qualquer tipo de vigilância. Numa nota publicada na respectiva página na rede social Facebook, a Associação de Nadadores Salvadores de Corus, Búzios, lamenta a situação e refere que a prevenção, que tanto é feita nas escolas, nos locais que são vigiados pela Associação, nas palestras, esbarrou num comportamento de risco, onde um jovem, que certamente não sabia nadar muito bem, arriscou recuperar uma bola que tinha sido levada pelo vento. Contactado pela Hertz, Alexandre Tadeia, presidente dos Búzios, lamenta mais este triste episódio e dá a conhecer quais as bases do trabalho preventivo que é realizado pela associação.
Bom, nós durante a época balnear temos uma equipa de dois nadadores salvadores durante todos os fins de semana que passam pelos açudes de Agolada e do Monte da Barca e do Rio Sorraia em Corus. E esta equipa de dois nadadores salvadores faz prevenção falando diretamente com os banhistas, aconselhando-os a tomarem cuidado, a tomarem as devidas precauções. Inclusivamente distribuímos também um folheto de regras de segurança, foi criado pela Associação também, em parceria com o Serviço Municipal de Proteção Civil de Corus. Portanto, é todo feito este trabalho diariamente, aos fins de semana, durante a época balnear, principalmente junho, julho, agosto e o início de setembro, para que, não é que as pessoas não vão para estes locais, mas para que eles compreendam que há riscos e que há que seguir comportamentos de segurança para que não aconteçam fatalidades como esta, que a grande lição que trazem é o exemplo, ou seja, é mostrar que se não seguimos as regras de segurança, coisas muito trágicas podem acontecer. E, que esta morte sirva de exemplo para que outras não aconteçam e para que os portugueses não façam aquilo que normalmente mais gostam de fazer, que é ir para locais não vigiados. Isso é o maior erro que qualquer banhista pode seguir. Depois é óbvio que alguém que não sabia nadar muito bem ir atrás de uma bola, é óbvio que isso é um erro também tremendo do ponto de vista da segurança aquática. E por isso cada um também deve ser o seu próprio nadador salvador, ou seja, cada pessoa deve perceber quais são as regras de segurança e deve segui-las dentro do que são as suas capacidades de natação, como é óbvio. Mas que esta morte sirva para elucidar que não se devem frequentar locais não vigiados.
Alexandre Tadei alerta para o perigo inerente a locais como o Monte da Barca, onde refere-se é mais difícil nadar, ainda que o aspecto calmo seja enganador para os banhistas. E o número de mortes já registadas em curto espaço de tempo é sintomático desse perigo.
As águas interiores, só em 2017, Portugal, através dos dados do Observatório do Afogamento da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, já registou 18 mortes por afogamento em locais deste tipo. Portanto, claramente não são locais seguros. São locais em que as pessoas desvalorizam muito o perigo e o risco porque olham para a água, não acham que por não ter ondulação, por não ter corrente, acham que não oferece perigo, mas a realidade é que são locais que, onde é muito mais difícil nadar porque a água tem menos pressão. São locais onde não há ondulação, mas onde, efetivamente, há uma pequenina corrente criada pelo vento, obviamente. Mas, principalmente, depois também tem lodo. E portanto, quando há alguém que não nada muito bem tenta meter os pés no chão para se empurrar, também não é fácil. Portanto, são locais que, por todas estas características, a água que também não é clara, mas normalmente é turva, são locais que têm trazem grandes perigos. Aliás, todos os espaços aquáticos são perigosos. Cada um tem os seus perigos, como é óbvio, e não se devem desvalorizar as águas interiores, pois, como disse e repito, já esta é a 18ª morte desde janeiro que temos em espaços deste tipo.
Rebentou a polémica em torno da alimentação prestada aos bombeiros que se encontram a combater incêndios, nomeadamente aqueles que estiveram nas recentes ocorrências que devastaram parte substancial da zona centro de Portugal, Médio Tejo incluído. E neste conjunto de situações, algo fica claro perante as palavras de Sérgio Carvalho, presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais. Os operacionais, que ficaram perto de populações, tiveram acesso à água e alimentação. Os outros, que foram colocados a combater os focos em locais ermos, ficaram dependentes da capacidade logística de cada corporação ou câmara municipal. E o dirigente, em entrevista à ERTS, avançou mesmo com um exemplo relacionado com os bombeiros da Amadora, que durante o incêndio de Oleiros, em Castelo Branco, foram confrontados com uma mistura de feijão, arroz e milho. Isto para já não falar de outros episódios denunciados, neste caso não se sabe onde, de sandes que chegaram vazias às mãos dos operacionais.
Sim, há casos que nos mesmos locais que uns comeram melhor do que outros, mas isso depois também depende do gosto dos bombeiros, não é? Posso dizer que na zona de Santarém, aquilo que fez parte do caso dos bombeiros de Santarém e que a Câmara teve que tratar, foram bem alimentados. Também ontem tivemos conhecimento, por exemplo, os bombeiros que vieram do incêndio aí junto à mação de Oleiros, tiveram, nomeadamente bombeiros da Amadora, comeram feijão, milho e arroz. Isto é factual. Mas de certeza que em Oleiros nem todos os bombeiros terão comido isto ao longo dos dias. A questão que está é que este desgaste contínuo, as estruturas não conseguem dar resposta e se calhar estes elementos foram os que estavam, que andavam lá para o meio do monte, não é? Porque se calhar se estivessem mais junto a alguma população, a própria população local trata e trata muito bem os seus bombeiros, sejam eles, seja de que zona forem do país, as pessoas dão. Agora, que isto acontece e aconteceu, não é? Agora, esta situação devia ser toda revista. O que é um facto é que também algumas corporações de bombeiros, algumas câmaras, o incêndio começa uma hora, duas horas, três horas e já estão a fazer apoios à população a pedir para levarem géneros ao corpo de bombeiros. Epá, o incêndio só tem duas ou três horas e já está. Começam logo, de antemão, a preparar-se, não é? A preparar o pior cenário para conseguirem dar resposta às necessidades. Agora, isto devia ter sido planeado, previsto. E os planos municipais e todos os planos para qualquer ocorrência que possa ocorrer na área do município devia já estar previsto que isto vai ser uma necessidade, que os bombeiros não se alimentam do ar, já devia estar previsto. Mas isto não é de agora, não é deste ano.
Sérgio Carvalho reforçou então essa diferença de tratamento a que os bombeiros estão sujeitos, dependendo do local onde se encontram, a combater os incêndios.
Muitos dos bombeiros que estão no terreno e que estão junto a povoações, aldeias, vilas ou cidades, as pessoas, por norma, a própria população local, trata esses bombeiros na palma das mãos, reconhece o seu trabalho e ela própria lhes fornece alimentação, não lhes tem faltado nada. Os bombeiros que estão no meio dos montes, estão em sítios mais ermos, têm alguma dificuldade em ter acesso a essa população mais direta, que depois ficam dependentes do fornecimento da alimentação, estão dependentes se as cozinheiras são boas ou más, ou os cozinheiros, e se a corporação de bombeiros local ou a Câmara Municipal local tem capacidade, e o seu Serviço Municipal de Proteção Civil, de garantir essa boa qualidade de alimentos, chegar a tempo e horas, quente e bem confeccionada. E acabamos de estar aqui no meio de boas vontades e acaba por ser um sistema que não funciona, neste momento não está a dar resposta às necessidades dos bombeiros, quando a Autoridade Nacional de Proteção Civil, efetivamente, depois paga às associações, ou repõe o valor, que, de grosso modo, incluindo almoço, pequeno almoço e jantar e o lanche, 21,20€ por dia. Se falarmos em 1.000 homens, a corporação terá direito a receber 21.200€ por dia se alimentar 1.000 homens nesse dia, mas já muitas têm dificuldade em subsistir, não é? Como é que de um momento para o outro conseguem ter rapidamente este manancial de alimento que é necessário, não é? E verba para depois garantir todo este suporte e este encaixe. O dinheiro depois será reposto, mas de início tem que ter estes valores à cabeça.
A Estrada Municipal 531, em Valdonas, na freguesia urbana de Tomar, está a ser alvo para trabalhos de requalificação. O objetivo passa por eliminar um dos pontos negros em matéria de acidentes rodoviários no concelho nabantino, palco para diversas ocorrências, nomeadamente por ocasião da época de chuva, onde o piso não tem a aderência desejada, o que, aliado à velocidade excessiva, se torna numa combinação que afeta os automobilistas que não praticam uma desejada condução defensiva. Estas obras incluem correção do traçado, alargamento de bermas e drenagem das águas pluviais. No esclarecimento enviado para a redação da Hertz, o município de Tomar refere que foi fundamental a colaboração dos proprietários confinantes com a estrada, que cederam gratuitamente os terrenos necessários ao alargamento da via e autorizaram o corte de algumas árvores que constituíam obstáculo à visibilidade da mesma. Ainda por Tomar, Beatriz Schultz, vereadora do Partido Social Democrata, aproveitou a recente reunião da Câmara para questionar o executivo do Partido Socialista em torno da eventual chegada de mais pessoas para o acampamento do Flecheiro. A possibilidade em torno da instalação de mais famílias naquelas margens do Nabão foi negada desde logo por Hugo Cristóvão, vice-presidente do município, que ainda assim não deixou de confirmar que pelo menos alguns cidadãos tentam erguer barracas naquela zona, um cenário que garante não tem sido permitido pela autarquia.
É verdade que ciclicamente e normalmente nesta altura de verão ou pré-início das aulas há sempre uma ou outra tentativa de fixação no Flecheiro. E todos os anos nós temos identificado, até porque começámos a ter um trabalho estreito, quer com a educação, quer com a segurança social, enfim, com outras, também com a saúde, mas particularmente aqui com a educação e a segurança social, porque são as instituições connosco, e também com a junta de freguesia, mas connosco é mais fácil, portanto, de detectar quando essas situações existem, para além de um acompanhamento próximo, uma vez que praticamente todas as semanas, ou eu próprio, ou pelo menos os serviços, nos deslocamos ao Flecheiro. E, portanto, é verdade que ciclicamente tem uma ou outra família tentado fixar-se, mas nós temos sempre impedido que isso aconteça. E temos sempre, no fundo, devolvido as famílias à sua procedência de origem. Normalmente há dois ou três concelhos onde, por ligações familiares aqui com os residentes do Flecheiro, onde isso mais acontece, Zambuja, Coimbra, Camarate. Camarada não é conselho, mas a região onde, digamos, há uma tentação maior, há uma tentativa maior com alguma regularidade de haver, de facto, uma ou outra família aqui a fixar-se. Temos sempre impedido que isso aconteça. Agora, é verdade que, por vezes, acontece pessoas que, digamos, estão de passagem e estão em casas, em barracas de outras pessoas, não é? E aí é difícil nós atuarmos com a mesma rapidez, porque uma coisa é quando alguém tenta construir uma barraca e nós impedimos, outra coisa é quando alguém está dentro da barraca de outrem. Portanto, demora um pouco mais tempo. Mas até agora temos sempre conseguido detectar essas situações e conseguido, portanto, que as pessoas regressem aos seus locais.
Ainda a propósito de habitação social, Hugo Cristóvão disse desconhecer qualquer problema na atribuição de casas, propriedade do município, a famílias carenciadas. Por ocasião da mesma reunião autárquica, Beatriz Schultz, que deu a entender que o processo não tem corrido como esperado. Hugo Cristóvão admitiu a existência de situações residuais que têm tido o devido acompanhamento, assegurou.
Este concurso que está a decorrer é nos mesmos moldes daquele que também já o ano passado, ou melhor, 2015, tínhamos feito e que se prolongou, portanto, pelo ano 2016. Este segue os mesmos moldes, portanto, à medida que vão estando casas disponíveis, vão sendo entregues. Há sempre um ou outro caso, uma ou outra família, não sei se é isso que a senhora vereadora estava a referir, mas há sempre uma ou outra família que acha que pode escolher a casa, que não gosta da casa que lhe é entregue. Agora, como eu às vezes tenho que explicar assim de forma um bocadinho, isto não é uma imobiliária, portanto, obviamente que temos que disponibilizar as casas que estão, que vão estando disponíveis e de acordo, naturalmente, com a tipologia da família. Portanto, temos sempre que adequar a tipologia da casa à tipologia da família. Isto para não entregarmos uma casa demasiado grande a uma família pequena, ou o contrário. E, portanto, nesse aspecto, há sempre uma outra família que, enfim, mostra, por vezes, alguma resistência na casa que lhe é atribuída. Mas isso são questões residuais. Fora isso, não conheço, pelo menos que eu esteja agora aqui a recordar, não conheço outras questões. Naturalmente há, num ou outro caso, e nomeadamente aqui sim, nos casos mais que têm a ver com etnia cigana, um ou outro caso em que naturalmente temos que fazer um acompanhamento mais próximo, porque algumas das pessoas, enfim, têm que se adequar a viver numa casa bastante diferente daquelas em que viviam. E, portanto, é feito esse acompanhamento e isso, obviamente, num caso ou outro tem havido uma outra situação em que as pessoas, mas ainda assim é residual, mas pronto, tem havido um ou outro caso em que, enfim, as pessoas não necessariamente sabiam utilizar um ou outro equipamento da casa, mas isso também tem sido acompanhado e são situações normais destas matérias.
O jornalista António Pérez Metelo esteve em Tomar nesta terça-feira enquanto presidente da ELPO, uma organização não-governamental para o desenvolvimento. Esteve em causa a divulgação de uma iniciativa que irá decorrer à escala nacional entre os dias 2 e 11 de setembro numa parceria com a rede Pingo Doce. A escola Jacome Raton foi palco para a realização de uma conferência de imprensa de apresentação dessa ação, sendo que a ERTS marcou presença e falou com o próprio António Pérez Metelo, que explicou o que está na base desta recolha de fundos, uma verba de direcionada depois para crianças de famílias pobres de Moçambique.
A campanha propriamente, digamos, é mais do Pingo Doce do que da ELP, é em favor da ELP, efetivamente. Vai haver de 2 a 11 de setembro uma recolha de fundos nas 414 lojas por todo o país do Pingo Doce, através da venda nas caixas das lojas de vales de 1, de 3 e de 5 euros. E a ELPO, o que fará com a verba que for recolhida? Pois justamente apoia meninos muito pobres de meios rurais do norte de Moçambique para que possam continuar a estudar, para que aprendam em português, para que possam qualificar-se e ter uma vida mais produtiva, uma profissão, fazendo-os sair da extrema miséria em que estão a crescer. E aliás está situada no arranque do ano letivo em Portugal, justamente como simbolicamente para sinalizar que é isso que queremos fazer. Nós apoiamos com material escolar, com cadernos, com lápis, com borrachas, com paralápis, com lanches escolares. Queremos também continuar a apoiar com a compra de manuais escolares no ensino secundário e sobretudo também com a construção de salas de aula, visto que faltam milhares e milhares de salas de aula. Há muitos meninos a estudar debaixo das árvores, mas só na época seca, porque na época das chuvas em Moçambique não há escola para muitos deles. E há um grande déficit, e para isso tudo servirá também para um programa de nutrição materna ou infantil, para os mais pequeninos, para que possam crescer com saúde e bem nutridos. É para tudo isto que os resultados desta campanha hão de servir.
Rádio Eldes, a primeira a informar.
Está concluída esta edição. Fique bem, fique com a Eldes.
Estas e outras notícias em radioeldes.pt.